E aí, pessoas? Aqui é Jorge Augusto e hoje só vai dar água!
Olá, pessoas, aqui é Artemis e de cavaleiros eu entendo mais mitologia.
Ok, né?
Tá ótimo, já. E aqui sou eu, Marcelo Del Greco, que por acaso também me chamo Marcelo Augusto. Não é Jorge Augusto?
Né?
Encontro dos Augustos, ou os Iluminados, né? Segundo né? O significado do nome Augusto. É, e tô aqui também para falar de cavaleiros. Cavaleiros é vida, cavaleiros é tudo. E vamos elevar esse cosmo aí às alturas.
E os corações novamente irão sorrir.
É isso aí, ouvintes. Acho que deu pra vocês adivinharem a parte 3 de Cavaleiros do Zodíaco. Infelizmente, algumas pessoas não puderam estar presentes, mas hoje, além da presença da nossa querida Artemis, temos um convidado especialíssimo, como vocês puderam notar, Marcelo Del Greco. Seja bem-vindo de volta.
Muito obrigado, grande prazer estar aqui com vocês. E agora a companhia mais do que especial de minha colega, minha querida amiga Artemis, praticamente uma deusa também, dentre
pois
tantos
é, né?
Deuses dos Cavaleiros do Zodíaco.
Olha aí.
A deusa dos cabelos é. Azuis, lilás, roxos, nem sei que cor está atualmente.
Quantas cores? Não, agora tá azul. Quantas cores você chegou a me ver, Mar?
Eu lembro do lilás, do azul, mas sempre transitando por aí. Acho que teve um momento que você veio com o cabelo tipo Cyndi Lauper. Tinha várias cores.
É verdade.
Mas, né? Naquela época do Yasha e tal.
Uhum.
Mas é isso.
Bom, senhores, ficha técnica, pelo menos um pouquinho, né? Até porque a ficha completa, ela tá no nosso primeiro episódio, na parte 1. O nosso arco de Poseidon vai dos episódios 100 a 114 do anime, entre novembro de 88 e abril de 89, aqui no Brasil, entre setembro e outubro de 95. O mangá vai entre os volumes 14 e 18, entre 10 de janeiro e 8 de setembro de 89, pra variar, né? Nosso querido Hironobu Kageyama com os temas. Foi exibido... Sim, Soldier Dream e Blue Dream. E foi. Foram as duas cantadas por ele.
Sim, músicas muito legais. Gosto, eu diria.
Sim, eu gosto também, muito. Foi exibido pela TV Asahi no Japão e pela Manchete aqui no Brasil pela primeira vez. Tem até uma soundtrack específica. Bom, Artemis, manda pra gente um pouquinho do enredo.
O arco do Poseidon é o arco do final do anime. Que antes do hiato,
né?
É.
É da versão clássica.
Sim.
É, exatamente, é isso que eu falo agora, da versão clássica, né? Antes do hiato que levou ao arco de Hades, né?
Sim.
Ele tem um equivalente no mangá, e como ele não tinha sido, pra variar, aquela coisa que a gente já conhece, né? O mangá não tem tanto capítulo, aí o anime faz uns fillers aí no meio, né? Aí a Toei resolveu colocar o arco de Asgard no meio tempo. Né, para poder terminar a parte do mangá, né? Aí depois desse arco, o anime entrou num hiato de mais de uma década até que o arco seguinte tivesse finalizado.
Demorou demais.
É, foi praticamente um milagre. Ninguém acreditava que ia ter um Jill Hades, né?
Opa! E ainda já estão falando de um novo arco que vai vir por aí, que é o Arco do Céu, mas isso já vem falando desde o filme do prólogo, né? Então...
Mas o Arco do Céu, eu acho que vai estar conectado com o Next Dimension.
Também acho.
Porque tem Artemis lá, já tem um monte de coisa lá, que tinha no
Arco
do Céu. Já tem, eu conheço.
Já tem eu?
A sua chara deusa. Deusa caçadora, até porque, como você já sabe mais do que eu, né? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouco sobre cada personagem que aparece nesse arco, e a gente basicamente vai contar um pouco da história pra cada um cada uma das personagens. Primeiro de tudo, tem essa diferença entre o anime e o mangá, porque no anime, a Athena, ela é raptada direto da Fundação Graad. Enquanto que no mangá, ela é raptada em meio a uma festa. É um pouco diferente.
Isso. A festa do Julian Solo.
Sim. Ela foi convidada e da festa do Julian Solo, ela foi raptada pelos soldados de Poseidon. Não chega a ser
os marinas.
É, não chega a ser os generais.
É, não são os generais.
Agora eu queria saber como aqueles minions do caramba conseguiram raptar uma deusa, mas beleza, né?
Simples, porque a gente faz aquele gancho Percy Jackson, porque essa Athena da Saori aí é mais uma minerva do que uma... Nossa, não, foi horrível essa, mas tudo bem.
Por favor, né? Bom, depois de saber que a Athena foi raptada, e isso no anime é bem pouco depois da luta final entre o Seiya e a Hilda de Polaris, eles são levados pro santuário submarino através de uma fenda no meio do oceano mesmo. Lá no oceano do norte.
É, e essa fenda é a que deu origem ao Pacific Rim e a invasão dos alienígenas das profundezas.
Oi?
No filme do Guilherme Del Toro.
Eita, eu perdi. Você me perdeu nessa referência, o Marcelo.
Você não assistiu Pacific Rim?
Não.
Eu ia falar agora do Pacific Rim.
Porra, meu. Deixa pra lá, né? Chegando no chegando no santuário submarino, quem o Seiya e o Shun encontram? A Tethys, Amazona de Sereia.
Aí a gente faz uma pausa mitológica, você continua e aí depois faz a pausa mitológica.
Vamos fazer a pausa mitológica depois de falar um pouquinho da luta e um pouquinho sobre a própria personagem em si. Pra começar, ela não é uma general marina. Ela é uma de patente um pouco abaixo, uma espécie de comandante. E ela é quem recebe o Seiya e o Shun, tenta manter eles ali até que um general apareça, né? Tanto que eles dão até um pouquinho de trabalho, né, pros dois, até porque não, eles desconheciam os níveis dos generais marinas. E pouco depois que a China chega lá no... China? Não, no original é China, deixa pra lá. E assim que a China chega, os dois correm pra outros pilares, pros dois primeiros pilares pra poder resgatarem a Athena o quanto antes, até porque é ali que eles sabem que só... derrubando os sete pilares que eles vão conseguir salvar a Athena. A dubladora, a Seiyu da Tethys, é Hitomi Tsuru, que fez Bulma em Dragon Ball, Madame President em Golden Boy e a Ukiyo em Granma Meio. Dubladora brasileira, Noeli Santisteban.
A primeira.
Sim, a primeira.
Denise Reis.
Sim.
Eu perguntei pra ele porque ele sabe de cabeça, eu conheço a peça.
Então, a primeira dubladora é a Noeli Santisteban, que já fez o personagem de Zoe City em Sailor Moon. Fez o Goku pequeno em Dragon Ball no começo. E a Marine.
Na dublagem da Gota Mágica.
Uhum, sim. E a Marine da Guerreiras Mágicas de Hey Earth.
Isso.
E a Denise Reis, como dito pelo Marcelo, foi a Sailor Marte em Sailor Moon. A Mai em Dragon Ball e a Kaoru em Rurouni Kenshin.
É, a Mai na primeira versão também, né?
Sim, na primeira versão também.
É a Letícia.
Uhum. Bom, os outros personagens dubladores dos Cavaleiros meio que permaneceram ali com os mesmos dubladores, até porque os Cavaleiros de Ouro meio que não participaram muito. É mais a aparição do Mestre Ancião por alguns segundos, né? Porque ele mandou a armadura de Libra e... um pouquinho uma breve aparição dos outros cavaleiros, mas a dublagem continua basicamente a mesma. Aí o primeiro general marina, que é o Bian de Cavalo Marinho, ele é o guardião do pilar do Atlântico Norte. E é uma luta que meio que fez o Seiya se lembrar muito das batalhas contra os Cavaleiros de Ouro, né?
Sim.
Meio que o Bian utilizava uma versão meio que mais desenvolvida do que a técnica de um cavaleiro de prata, se eu não me engano, foi o Mist de Lagarto.
Isso, que era a base de vento, né?
Uhum, sim, sim. E aí o Pegasus queimou o Cosmo até perto do limite e conseguiu derrotar o Bian. Foi pegando essas referências das lutas que ele já passou com, conforme a experiência. O legal é que nesse arco de Poseidon, é interessante é que a gente vê o quanto de experiência que os cavaleiros já ganharam com as batalhas que já se passou. Isso eu acho legal pra caramba, meu.
É, mas eles tinham que ter agregar, né, toda a experiência que eles tiveram, que não foi pouca, né?
Sim. Ainda mais porque é dito que os guerreiros marinas, os generais marinas, têm um poder equivalente ao de um cavaleiro de ouro. E, pra variar, os nossos queridos Bronze Boys, como já lutaram contra cavaleiros de ouro, pra eles não foi diferente, né?
É sempre com muito custo, né? Mas eles conseguem sempre se superar, né? É que essa linha de superação é sempre assim, e é o legal, né? De cavaleiros e desse gênero de mangá.
Opa, com certeza. A referência grega da armadura de cavalo marinho é o hipocampo. Ô, Artemis, tem alguma...
Peraí, tô chegando.
tem alguma coisa a dizer sobre a armadura?
Sobre Tétis?
Sobre Tétis.
Ou sobre armadura?
Pelos dois, né? Porque Tétis eu sei que é o oceano primordial.
Não, Tétis ela é encontrada dentro da mitologia grega mais como uma ninfa, né? É uma das Eneidas e etc e tal. Inclusive, tem alguns mitos que falam que Tétis é irmã de Métis e que as duas estão ligadas a Poseidon, são filhas, alguma coisa de Poseidon, né?
Tanto que a própria Tétis, na história de Saint Seiya, ela era um peixe, até ser transformada em humana.
É, e a Tétis como Deus é até bem engraçado, é bem legal a gente comentar um pouquinho, que ela é tida como, em alguns dos mitos, ela é tida como a mãe de Aquiles, né? Então, por causa não só de Tétis e de Afrodite, que toda a confusão da guerra que tá envolvida, Aquiles e a guerra de Troia e etc e tal, né? Toda aquela confusão, né, é por causa das duas. Agora, o hipocampo, ele é mais, na verdade, assim, ele é um, entre aspas, um monstro mitológico, um bicho mitológico. Ele é uma mistura de um cavalo marinho com um boi, se eu não me engano.
Sim, é bem por aí mesmo.
E eles são meio coloridos, meio arco-íris, entendeu? Eles são transparentes e são meio arco-íris. Entendi. E eles são uma espécie... Olha, eu suponho que a ideia do hippocampi, que você fala campi, né, o plural, talvez seja a ideia desses monstros, seja uma explicação pro leão marinho, né? Vira um leão marinho e fala assim, nossa, que bicho estranho, entendeu? Porque um pouco da descrição dos hippocampi parece mesmo um leão marinho.
Ô Marcelo, você lembra como o Pilar do Atlântico Norte veio abaixo?
Cara, foi com qual arma da armadura de Libra que o Kiki leva lá para o Seiya?
É, na verdade foi a primeira e a última, né? Que é o escudo de Libra.
Excelente. Eu já não lembro, pra ser sincero, faz tempo que eu não vejo a parte do Poseidon, mas logo logo agora, por causa do Kanzenban, eu vou ver tudo de novo.
Né? Bom, a voz original dele é o Sho Hayami, que emprestou a voz para alguns personagens como Aizen, de Bleach, Ewan Remington, de Chrono Crusade, e o Zarbon, de Dragon Ball. Enquanto que o dublador brasileiro, para as duas dublagens, foi ninguém mais, ninguém menos que o Wendell Bezerra, dispensa apresentações, né?
Apenas o Goku.
Kaneda, de Akira, Metabi, de Metabots, ou seja, dispensa apresentações, né?
É, o Wendell é mito já, né, na área, não tem como.
Pois é.
Que ele é um dos maiores e principais dubladores que tem aqui no Brasil, né?
E um doce de pessoa, né?
Gente boníssima.
Um doce de pessoa.
Um dia, se Deus quiser, em entrevista aqui com a gente. Bom, né? Eu rezo pra todos os deuses pra gente conseguir isso um dia.
Reza pra Kami-sama. Pro Zenyo agora, né?
É, pra Kami-sama, pro Senhor Kaiô, pro Kaioshin, pro Zeno-sama, pro Bill, se for possível. Mas enfim.
Não, o Bill vai destruir tudo. Ele não vai conceder desejos, não. O Bill vai destruir tudo. Eu acho mais fácil você achar. Eu acho mais fácil você achar uma Chico no Tamar e fazer um desejo em cima, viu? Se depender do Gil.
E depois dessa, obrigado, Toriyama, por mais essa citação de Dragon Ball. Bom, o próximo General Marina é o Yodskila.
Sila, você fala Sila mesmo.
É, Sila em português.
É, porque mesmo o Bion, na verdade, na primeira dublagem tinha ficado Dian, que não tinha nada a ver. Uhum. E aí a pronúncia correta mesmo é Bion.
Bion, né?
Bion.
Olha aí.
E aí, na primeira dublagem, o Io ficou El.
Nossa!
É.
É, porque Io é também uma deusa, se eu não estou enganado. É uma das tantãs. Eu falo agora que é uma das tantãs. É o que ajuda a lembrar. Inclusive uma das luas de Júpiter, né?
O legal dessa luta contra o Io de Sila foi a versatilidade da corrente de Andrômeda.
E ele também pra enfrentar 6 bestas malignas?
Não, ele tomou cada um 6 golpes. E aí, quando ele foi tentar disparar os 6 golpes de novo, ele usou a corrente pra poder meio que fazer uma defesa pra cada um dos golpes dele. Isso daí eu achei sensacional.
É uma captura.
Sim.
Praticamente. E tem o melhor golpe de todos, a inalação vampira no original.
Nossa!
é muito legal, cara. Que é Vampire Inhalation.
Nossa!
É muito engraçado a forma. Às vezes eu acho que tem alguns golpes que. Quem quer que esteja escrevendo, né? Ela falou assim, nossa, que nome, que golpe que eu vou dar? Abre o dicionário. Inalação. Pá, entendeu?
Curumada.
Ou então coloca um gato em cima do teclado dela, o gato anda em cima do teclado, pronto, saiu o nome do golpe, né? Porque às vezes tem uns notas que você fala assim, meu, de onde tiraram esse nome?
É, na verdade, o que eu considero quando aparecem essas coisas é que Cavaleiros do Zodíaco, Curumada, criou tantas camadas que a gente vai levar muito tempo até conseguir compreender e absorver todo o conhecimento que ele colocou ali.
É, porque...
Não é assim.
Não é só... Porque assim, a base principal do anime é a mitologia grega, mas putz grila, velho, quantas mitologias ele colocou no meio dessa brincadeira?
Ah, não. Não, mesmo
ele
a mitologia
faz a salada
grega, ele adaptou ali pra necessidade dele. Mesmo a história de Andrômeda, né? Do sacrifício de Andrômeda é mais ou menos aquilo, né? Ele deu um gato ali, né? De acordo com a necessidade.
Opa,
por isso que eu falo que de cavaleiros eu entendo de mitologia.
Aí depois de dar cabo do Yo, o Shun utiliza o Nunchaku de Libra pra acabar com o Pilar, que é o do Pacífico Sul.
Muito bem, só um adendo em relação aos dubladores brasileiros, não sei se ia comentar.
É.
O primeiro dublador foi o Nelson Batista.
Que dublou muito Disney.
Cara, ele é a voz do Jerry Lewis. Só isso.
Só isso, né?
Só isso. E depois ele fez o Al Bundy em Um Amor de Família. With Children. Acho que foi um dos últimos trabalhos dele, inclusive.
Pois
antes
é.
Dele falecer.
Era a voz oficial do Pateta.
É, uma das, né? Das várias.
É.
O Pateta teve mais que uma, é verdade.
Não, e aí, mas ele era excepcional. E aí o segundo é o Mauro Eduardo.
Sim.
Que é o Inuyasha, ele é o Gai no Shurato.
Sim.
Ele é o Homem-Aranha dos anos 90, né? Do desenho animado da Fox.
Uhum.
É o Tetsuo de Akira.
Isso.
De
uma das dublagens.
Sim.
Akira tem 4 dublagens, eu nunca imaginei. Descobri meio sem querer.
Nossa.
4 dublagens e nenhuma repete a voz.
Olha que beleza.
Todas aqui em São Paulo.
Nossa, aí fomos surpreendidos novamente.
Eu também. Não, é porque quando a JBC lançou há pouco tempo, no começo do ano, na verdade, o volume 1 do Akira, a gente estava procurando algumas informações e tal, e aí ia vir o filme, já estavam preparando para voltar para o cinema, aí me deu na telha de procurar, que eu sabia de uma dublagem, aí conversando com o cara lá, o Ed Carlos, ele, não, eu lembro de outra voz. Eu, caramba, peraí, vamos procurar. Aí parece, se eu não me engano, são 4.
Caramba, meu.
Aqui em São Paulo.
Pois é. Bom, além disso, ele fez o Andy Bogard no filme do Fatal Fury 2 e o Lancer de Fate Stay Night.
Aí a parte que me toca, a parte mitológica, né? Tem duas coisas legais pra comentar, né?
E antes que eu me esqueça, a voz original, o seiyuu dele é o Issei Futamata, que ele fez o técnico Hachinoi em Hajime no Ippo. Ele fez o Kinkotsuman em Kinnikuman, que é o músculo total, pra quem conhece. E o Saku Godai em Meison e Koko. Pode falar um pouquinho agora.
Sensacional.
Pois é.
Na parte mitológica. Na parte mitológica, né, Yu é uma das foi uma das zilhares de amantes mortais de Zeus, né? Na verdade, na teoria, ela era uma sacerdotisa de Hera. Imagina a confusão que rolou, né? E Scylla se não me engano, era um dos monstros que vivia no fundo do mar, perto de Caríbides ou algo assim.
E é o nome de uma ilha mesmo, né? Existe uma ilha chamada...
Caríbides
ou
Scylla?
Não, o Scylla ou Scylla, se eu não me engano, tem uma ilha mesmo.
Ele aparece primeiro na Odisseia. Se não me engano, é uma das pessoas que Odisseu enfrenta, um dos monstros, né? Que Odisseu enfrenta e etc e tal. E a Scylla ou Scylla tem, na verdade, tem uma confusão de parentagem, entendeu? Pra saber quem que é o pai, na verdade, desse monstro. Uns falam que é Tritão, outros falam que é o próprio Poseidon, outros falam que não tem nada a ver, falam que a Scylla é uma titã e mãe de Hecate. Depende da confusão mitológica que você quiser encontrar. E é isso aí.
A real é que com Zeus não tinha mau tempo.
Pois é. Pingou
na área, é bola na rede.
Bomba, pois nem é, me fale.
Pois é, gente. Talha que eu diga.
Olha, eu tô pra ver um Deus que fez tantos gols quanto Zeus, tá?
Mano, ele passou mais... Passou
Odin
mais
não fica atrás, não. Odin não fica atrás, não.
É, mas também são deuses chefes de panteão, né? Tem que manter a honra de alguma maneira.
Tem que passar o rodo geral.
Bom, próximo General Marina. E essa foi uma luta do Shiryu. Krishna de Krisaur. Ele é responsável pelo pilar do Oceano Índico. E conforme a lição de casa que eu fiz, o Krisaur é um gigante filho de Poseidon e Medusa.
Ainda
bem que ele puxou o cabelo. Ainda bem que ele não puxou o cabelo da mãe.
Né? Ia ser pior pro Shiryu.
Depende. No mangá ele tá cego, nem ia ver mesmo. Então.
É, no anime também.
Ele já ia dar uma enxergada.
Não, no anime ele também fica cego.
Não, ele fica, mas ele começa enxergando, né?
Ah, sim. É aí que ele. Na luta que ele travou contra o Krishna. Krishna, que na verdade é virado pra mitologia hindu, né? É quando ele usa a Excalibur que foi dada pra ele pelo Shura de Capricórnio.
Perfeitamente. Para acertar os sete chakras
só
do
pra
Krishna.
Só pegar uma linha reta. Trofe.
E acho que se o Krishna não dissesse, não ia passar batido, né?
Pois é. E aí, usando a espada de Libra, o Shiryu trouxe o pilar do Oceano Índico abaixo. Mano, essa luta é uma das mais, eu diria, uma das mais inteligentes do...
É óbvio, é o Shiryu.
Sim, é o Shiryu, né, pô? Bom, a voz original dele é Masaharu Sato, que emprestou a voz pra Black King de Code Geass, o Mestre Kami em Dragon Ball Kai e o Ivan Dreyar de Fairy Tail. Acho que o Marcelo, você sabe quem que é o Ivan Dreyar, né?
Cara, eu tô tentando lembrar aqui quem que é o Ivan Dreyar do Fairy Tail.
Só o filho do Makarov e o pai do Laxus.
Ah, tá. Aqui acho que foi a parte que eu não peguei, que eu fiquei fora da JBC.
Ah, tá.
Eu parei o Fairy Tail no volume 20, e aí eu fui voltar já lá no 50 e alguma coisa.
Ah, tá nesse meio aí, pode ter certeza.
É, não, com certeza. Eu fiquei um pouco distante do Fairy Tail durante um tempinho.
O dublador brasileiro nas duas versões é o Carlos Silveira.
Que, por sua vez, também é o Chaka de Virgem.
Pois é.
E o Nat não, ele é o It de Hydra.
Uhum. E além desses dois em Cavaleiros, ele é o Artemis, o Gato Branco em Sailor Moon, Ishida Soken em Bleach, que é o pai do Uryu.
Não, mas espera, no Sailor Moon, na dublagem da BKS, né?
Sim.
E na, da Bota Mágica é o Marcelo Campos.
Uhum. E o Senhor Kaiô em Dragon Ball Super.
Ele é o atual Senhor Kaiô.
Aí a gente leva agora o prêmio Filha da Puta de Cavaleiros pra Caça de Eliminados.
Ah, esse é. Esse é o Filha da Puta.
Não, ele tem cara, ele tem cara de sacana, né? É engraçado que às vezes tem alguns character design que você já sabe que um personagem vai fazer vai ser sacana pela forma como ele é desenhado, né? Esse cai nesse character design. É, você é sacana.
Esse daí, ele teve uma. Ele. Tipo. O Shingo Araki, quando fez o Caça de Eliminades, simplesmente fez uma versão do It de Hydra, que é parecido.
É, lembra bastante mesmo.
Lembra o Jamian de Corvo também, né?
Sim.
Sim.
É aquela coisa mais caricata, assim, estilo do Tezuka, né? O Tezuka que fazia muito esses personagens caricatos para os vilões descartáveis.
É verdade. É aquele vilão, a ideia do vilão descartável que tem um bigodão, né?
Isso, com o cara de bobo. E com o cara bem de bobo. Isso é um recurso de mangá antigo, de desenhista antigo, que o Kurumada ainda usou bastante, né? Em Rise ele também usou, né? Tem o Frog, que segue essa linha, ele é até mais escrotão e mais pamonha do que o caça.
Bom, conforme a lição de casa que eu fiz, Limnades são ninfas referenciadas à água parada e à água do pântano.
Sim, senhor.
Isso. Ou seja,
a lição de casa tá bonitinha.
Você pega a zica, né? Porque o que deve ter de pernilongo lá na água parada.
Pois é,
e o legal, o porquê que eu falei que ele ganhou o prêmio Filho da Puta desse arco. Porque o poder dele é basicamente ele pode assumir a imagem e a voz de entes queridos dos adversários, e utilizando isso ele mata os seus adversários com a guarda baixa. E foi assim que ele botou pra baixo Seiya, Yoga e quase botou o Shun pra baixo.
É, o Shun já tava indo pra casa, né, do capeta. O Ikki que chega, mas ele é legal, né, a sequência
ele
do
Ikki... Ele soltou o bordão?
Como
se
eles?
Não soltou o bordão dele?
Ikki! Irmão!
Como todo mundo sabe, esse é o poder mais forte do Shun.
É, chamar o irmão. Porque afinal, pra que servem irmãos mais velhos, não é verdade?
E um tão foda quanto o Ikki, tá? Desculpa, meu personagem favorito.
O Ikki é animal, não tem jeito. Até no
Ômega, pra mim ele tá lá, com o Shun. Os dois pra mim, o Shun não. É, o Shun. Não, não é o Shun.
O Chaka.
O Shiryu.
É, os dois são... os dois são fodas. O Yoga foge um pouco disso por causa da choradeira com a mãe que ele tem.
É, e o Camus, né?
É, também.
É com o Camus, meu mestre. E no anime ainda colocaram o Mestre Cristal. É o meu mestre e o mestre do meu mestre.
Pra variar, né?
Não vamos entrar no undertone aqui, senão a gente começa... Eu vou começar a viajar na maionese, né? Então...
pra variar um pouquinho. E o Ikki, assim, além de dar risada na cara do caça, tipo, colocou ele pra baixo dois palitos, né? Porque não durou muito a luta dos dois.
Isso com ele apelando pra Esmeralda, né?
O Ikki deu risada na cara dele, no mínimo.
No mínimo. E aí depois varou o peito do indivíduo com gosto.
Né? Tipo...
É uma das cenas mais legais, né? Uma das cenas mais marcantes de Cavaleiros é o Ikki, pra variar, com seu punho atravessando o peito de alguém.
É o nosso querido golpe fantasma de Fênix, que ele utilizou o feitiço contra o feiticeiro, pra variar um pouquinho.
Né?
Bom... Voz original do Caça de Eliminados é o Keaton Yamada, que fez o Albert Heinrich em Cyborg 009, Saburo Sato, Kato em Uchusenkan Yamato. E os vamos ver, você lembra os dubladores do Caça de Eliminados, ou Marcelo?
Cara, eu acho que a primeira voz foi o Luiz Antônio, o Nobue, que Sim. fazia o
próprio. Aria. O próprio.
Aí eu não lembro se na versão da Alamo ele ficou também. Eu
não,
acho que sim.
Não, na versão mais recente mudou. Assim, a primeira versão é ele mesmo, tanto que ele fez esses personagens de Cavaleiros que você disse que fez, que foi o Ayoria, mas ele também fez o Yuji Kishi de Ajin, o Piccolo em Dragon Ball e o King Bradley em Full Metal Alchemist.
Sim, King Bradley, cara, sensacional. Porra. E o Piccolo, né? Em todos os Dragon Balls.
Eu ia falar agora, né? Era o Piccolo também.
E a dublagem dele mais recente é o Marcelo Pissardini.
Opa! É o Sr. Bills.
Sim.
Uhum.
Pra variar, Senhor ele Bills. Também dublou Gamma Kid em Naruto e o Meow em Pokémon.
Não, é isso aí.
Opa! Aí vem aquele momento Amigos para Sempre, ou quase isso, quando acontece a luta do Isaac de Kraken. Ah, antes que eu me esqueça, o Caça de Eliminades é responsável pelo Oceano Antártico, e ele foi... E esse pilar foi destruído graças à Lança de Libra.
Excelente.
Bom, aí vem o Isaac de Kraken. A gente já nota o quanto que o Poseidon é eclético para escolher seus generais marinas, né? Porque esse é um ex-aprendiz de cavaleiro.
E ele foi buscado lá na Cracolândia.
Ah. Release the Kraken! Ele é um monstro da mitologia nórdica, né?
Sim.
Que eu me lembre.
Não, ele é um titã também. Sim. É um titã na mitologia grega mesmo. Ele, inclusive, ele é um dos tantãs,
é verdade.
Ele é o titã, inclusive é o titã, se eu não me engano, que na história original de Andrômeda é ele que tá devorando a barriguita dela pra salvar a ilha.
Pera lá. É, eu acho que sim. Eu tenho certeza da mitologia nórdica.
Não, eu tenho certeza da mitologia grega. É o Kraken. Essa parte é no Fúria de Titãs eles pegaram mesmo da mitologia e usaram. Só que no caso de Cavaleiros, aí, como eles já tinham usado a história da Andrômeda para justificar lá a história do sacrifício de Andrômeda para o Shun ganhar a história dele, eles só colocaram o nome do Kraken, mas eles pegaram, é mais inspirado nessa nórdica que você tá falando, né? Que é aquele monstro marino e tal, que também não deixa de ser...
É uma espécie de polvo gigante, né?
É.
Que vive ali nos mares da Noruega.
É, e aí você vê, eles estavam lutando na Sibéria, e o Isaac, que no inglês, no original é Isaac.
Isaac.
É, Isaac. Encontra ele lá nos mares gélidos da Sibéria.
Putz...
Tudo a ver, né? Uma mistura.
E aí o host doido aqui utiliza o nome do moleque doido bizonhento, fala chegado. E eu consegui fazer uma referência de Irmão Teu na Terra de Godá no cast de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos lá.
Minha deusa. Help!
Né? Bom, quem luta contra o Isaac é o Yoga. E teve aquele chororô, porque você foi meu companheiro de treinamento e papapá, 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 né? E aí o Yoga teve que utilizar a execução Aurora e provar que dominou o Zero Absoluto. Pronto.
Ah, mas tem um detalhe que é legal nessa história. O lance do Isaac ficar putão com o Hyoga é porque o Hyoga revela que ele tava só fazendo aquele treinamento para poder mergulhar para ver a mãe. O Isaac queria ser efetivamente o Cavaleiro de Atena. E aí para salvar o Hyoga lá ainda perde o olho.
É. Mesma coisa que o Yoga permite que o Isaac faça com ele na batalha. Pra ele meio que perder o olho, né?
Sim, sim.
E que...
a maneira dele espiar a mancada que ele deu com o amigo.
E o mais interessante é que isso daí foi completamente ignorado no Ômega, né?
Absolutamente. Mas o Ômega virou meio alternativo, né? O universo paralelo.
É. Então, assim,
o único canônico mesmo é o Next Dimension. A única continuação efetivamente canônica da saga original, da história original, é o Next Dimension. Mesmo Lost Canvas, dá pra entender tipo como Terra 2.
Entendi. Então a gente pode fazer uma espécie de uma comparação, tipo Dragon Ball GT pra série de Dragon Ball.
Perfeito.
É o Ômega pra série de Cavaleiros.
É isso.
E esse cast tá cheio de referências a Dragon Ball, até porque a equipe de Dragon Ball A equipe de dublagem de Dragon Ball tá em peso na dublagem de Cavaleiros, né?
Então, e eu tô fazendo Dragon Ball Super agora, então... Pá.
Eu ia falar agora isso.
É, pra variar, né, a gente trouxe alguém da equipe de Dragon Ball Super pra poder fazer aqui, olha que beleza. Bom, o dublador original dele é o Ryusei Nakao, da personagem Baikin Man, de Anpan Man. Quem ouviu o nosso cast de Escolas do Japão vai entender.
O dois, né?
Sim. Não, ele, quem, a gente
é mais o 2 do que o 1, na verdade.
Sim, mas a gente falou um pouco dele no 1 e o pessoal vai ouvir quando vir a parte 2. É, Kurotsuchi Mayuri de Bleach e o Frieza em Dragon Ball, todo.
Uau.
Só.
E por algum motivo disseram que também teve a dublagem de Noriko Uemura, que fez Kaolinite em Sailor Moon S. Infelizmente,
eu não sabia desse detalhe aí da mudança de voz.
É, um
que às vezes é um episódio só, sei lá, o dublador original tava doente e fez um episódio só, tá ligado?
Ou talvez no final.
Mas Isaac tem o quê? 2 episódios?
Pois é.
Não tem muito, 2, 3.
É, uns 4 no máximo. E o dublador brasileiro é o Sérgio Rufino.
Que por acaso ele foi a primeira voz do Shiryu.
Olha aí que beleza. Depois veio o Elcio Sodré
então,
e tomou então a porra
toda.
Então
ele que é a voz do Shiryu que eu associo, provavelmente.
Na verdade, ali no comecinho da Guerra Galáctica, ele que tava fazendo. Aí, se eu não me engano, ele ficou doente ou tava sem orar. É uma coisa assim. Aí ele não pôde fazer. E aí o Baroli escalou ele pra fazer o Isaac bem lá no final já da série, né? Bem avançado. E aí, o bacana é que quando teve a redublagem, obviamente a gente já começou com o Elcio Sodré fazendo Shiryu desde o começo. Só que, na versão da Gota Mágica, quando o Sérgio fazia o Shiryu, o Elcio fez o narrador da Guerra Galáctica.
Putz! Olha!
E aí, o que, que eu fiz? O que, que eu sugeri lá na Alamo na época? Ó, já que o Elcio vai ser o Shiryu desde o começo... Coloca o Sérgio fazendo o narrador da Guerra Galáctica. Então, ele é o narrador da Guerra Galáctica também, da versão da Alamo, da redublagem.
Puta, olha esse Turn Down for Watch. Putz grila, velho.
Louco, né?
Essa é uma das coisas que era divertidíssimo conversar com o Marcelo.
Olha que beleza. Bom, tirando todo esse mind blow que o Marcelo trouxe pra gente, o Sérgio Rufino, além disso, o Sérgio Rufino dublou o Baby em Dragon Ball GT, ou Babi, né, sei lá como dizem.
O Sakon, eu chamo de Babi.
O Sakon em Dragon Ball e o Dr. Tofu em Rama Meio.
Nossa, o Dr. Tofu dele é sensacional, cara.
Ai, é demais.
Aliás, Rama Meio, a dublagem de Rama Meio é uma das coisas que eu mais gosto. Então é um dos trabalhos que eu mais curti ter feito. Você tava lá, não tava, Arthur, na época da Animax?
Eu não lembro se eu tava lá, se eu tava
Eu acho que sim. Eu acho que sim. E, cara, ó, eu tô conseguindo agora, por incrível que pareça, com o Dragon Ball Super ter a mesma liberdade de adaptar, de brincar, que eu tive na época do Rama.
Olha que beleza.
Então, eu realmente não lembro se eu tava no Rama, eu não tenho certeza, porque assim, pra minha época que eu estive na JBC, às vezes acaba sendo uma época assim, os anos que eu passei lá parecem muito mais longos, sei lá, parece que eu fiquei mais de milhares de anos, e eu não fiquei tantos milhares de anos assim, né?
É, mas eu acho que você estava assim, eu acho que você estava, porque foi um período grande, e veio muita coisa lá do Animax.
Ah, então...
Foi uma loucura, inclusive Fullmetal Alchemist. E depois começou com o Fullmetal e terminou com o Fullmetal Brotherhood.
Nossa. Eu devia estar, então. A sua memória para esse tipo de coisa é melhor que a minha, então. Se você está falando que eu devia estar lá, então eu devia estar lá.
E aí o host dessa bozoca aqui fica maravilhado com o olhinho brilhando. O taquinho de plantão. Né? Bom. Para complementar a questão do Isaac, o Pilar é do Oceano Ártico, para variar, né? E o Pilar em questão veio abaixo graças às Tonfas de Libra.
Tonfas é ótimo, né, esse nome?
Pois é.
Parece o nome do sei lá, doce, se jogou num pilar.
Se eu não me engano, em português o nome veio direto do objeto, da arma em si, em japonês, né? Porque em inglês, se eu não me engano, tem outro nome, eles não falam tonfa.
É, mas acho que veio do japonês mesmo, sempre
pelo menos... É bem parecido a fonética, né?
Uhum.
E olha aí, um dos dois generais marinas agora, que não foram derrotados e não sumiram depois do final do arco de Poseidon. Esse é o Soryu.
Só um detalhezinho. Desculpa ter te cortado, mas ainda do Isaac, uma coisa legal de falar é que ele que revela pela primeira vez quem estava manipulando Poseidon para toda aquela batalha estar acontecendo.
Olha aí.
E você, aquela hora lá no comecinho que você comentou dos Cavaleiros de Ouro, da participação deles, essa participação é super importante, que quando eles se reúnem lá no santuário, o mestre ancião explica porque nenhum dos Cavaleiros de Ouro remanescentes poderiam ir para a batalha contra Poseidon e jogar os Cavaleiros de Bronze na fogueira, porque ele já sabia que ia ter invasão dos espectros, que o selo de Atena já estava enfraquecido, então eles não podiam deixar o santuário abandonado, porque já era tipo o prólogo da saga de Hades.
Eu diria que é... Puta, qual que era a palavra mesmo? É aquele recurso utilizado para poder trazer o arco de Hades.
Raio?
Não, não.
O povo da RPG fala que é raio.
Não, tô falando. É recurso de literatura.
De narrativa? Peraí.
Histórica?
Não. Caramba. Eu não digo plot twist. É o gancho. É o popular gancho.
Ué, seu raio, que foi o que eu falei. O pessoal do RPG chama de raio.
Raio, gancho, Irã, Iraque, tudo a mesma coisa, gente.
Agora, um dos poucos guerreiros marinas que sobreviveram e tudo mais, Sorento de Sirene. E o interessante é que foi assim, no anime foi ele que chegou lá na luta final contra a Hilda, e foi ele que mandou o Siegfried pro Heikel Sparta, né?
É, sendo que o Siegfried achou que qualquer encoxada tava vencendo o Sorento, mas não foi o que aconteceu.
Pois é, o Siegfried tava dando um coro memorável no Seiya, e era pra ter ganho, né?
Sim.
Se não fosse o Sorento.
Exatamente.
Olha aí, pro mal ou pro bem, o Sorento chegou já chutando a porta. E ele é responsável pelo pilar do Oceano Atlântico Sul, ou seja, ele é nosso vizinho aqui.
É nóis.
Né?
É nóis na fita.
É, e é legal que no mangá, ele que dá o pau no Aldebaran, né? Pra testar o poder dos Cavaleiros de Ouro.
Né?
E já no anime, o Aldebaran apanha do Shido? Ou é do Bado?
É do Shido.
Eu acho que é do Shido.
É do Shido.
Não, na verdade é dos dois, né? Porque depois... É o Shido, só que aí a gente vai saber lá na frente... Que quem dava os golpes mesmo, que derrubava, era o Bado, que ele ficava na sombra, né?
Uhum.
O legal é falar de porque é óbvio, né? As Sirens, né? Ou as sereias, né? As gregas, que não tem nada a ver com a mulher de rabo de peixe.
Sim.
Né? As sereias gregas são meio mulheres meio pássaro, na verdade, né?
Meio que parente das arpias, né?
Uhum. É meio pássaro, ela tem corpo de um pássaro. E a cabeça de mulher, né? E elas. Aí que vem da ideia da sereia de cantar e encantar e etc. e tal, né?
Sim.
E eu acho muito legal que uma das armas desse, entre aspas, desse cavaleiro é uma flauta, né? Olha só.
Não é uma das armas, é a arma.
Entendeu? Então, é legal isso. Porque você acaba fazendo contraponto da mitologia. É, curumada, né?
Fazer e o quê? Quem derrotou ele por um puro acaso foi o Shun. O Shun que tava mais porradeiro do que nunca nesse arco de Poseidon, né?
É, mas aí é legal que ele fala, eu não gosto de matar as pessoas, eu não quero brigar, por favor, vamos evitar. Aí o Sorento toca a flauta, aí o Shun se descontrola. Ah, não, essa sinfonia tá ruim.
Né? Bem, esse aí ele.
Solta doce, não, nem eu aguento.
E aí ele manda uma tempestade nebulosa e manda o Sorento descansar um pouquinho.
Então, vem daí a expressão vou fechar o tempo. Né? É o Shun. Quando fecha o tempo, é a tempestade nebulosa que vem e já era, né?
Pois é. E esse pilar do Oceano Atlântico Sul é derrubado pela barra tripla de Libra. Pra você ver como é que são as coisas. Bom, agora um pouquinho. Você já. Agora que a Artemis já falou até um pouquinho da mitologia, a gente já parte pra voz original.
Os dubladores?
É, a voz original, que é o Yoko Shioya, que ele fez. O papel mais marcante que ele fez foi o Ryota Miyagi de Slam Dunk. Agora, o brasileiro é o Antônio Moreno.
Isso mesmo.
Ele dublou Shenlong em Dragon Ball, o General Basque Grand em Fullmetal Alchemist e o Arlon de One Piece. Simplesmente foda. Mano, essa equipe de dublagem, mano. Olha, putz grila, velho. Simplesmente.
Teve dedo seu nessa parte dessa dublagem, mano?
Não, só algumas mudanças lá de vozes repetidas, ou a manutenção de algumas vozes repetidas, que ia ser difícil alterar, tipo o próprio Carlinhos Silveira fazendo três personagens. O Marcelo Campos ainda na época ficou com o Mu, ficou com o Misty, ficou com o Jabu. O Luiz Antônio, além do Ayoria, ele ficou também, se não me engano, foi com o Shido. Ele fez mais algum que eu não estou lembrando. E o Baroli, né? O Baroli, além do Saga, ele faz o Dócrates. Mas o Canon, tudo bem que é irmão gêmeo, né? Deveria ser mesmo.
Sim.
Mas ele também faz o Dócrates.
Ah, sim.
E falando... isso, a memória do Marcelo, pra quem é quem a voz é de quê, quem fez o quê, é magnífica.
E é aí que...
é verdade, é verdade.
E é aí que nessa parte, conhecendo o último General Marina, que é justamente o Canon, gêmeo do Saga... e que tava preso na prisão do Cabo Sunion. Pra se vingar, ele despertou o Poseidon pra causar a porra toda.
E é legal que aí, na verdade, antes dele ser preso, é o início da história de Cavaleiros do Zodíaco, né? Como a história é contada sempre do fim pro começo, assim, é tudo misturado, né? Tudo começa com o Kano tentando convencer o Saga a dominar a Terra.
Pois é. Bom, a referência da armadura do Canon é o Leviatã. Você pode falar alguma coisa sobre Leviatã, Artemis?
Conheço nada, a mitologia da judaico-cristã, né?
Sim, hebraico-cristã, exatamente.
essa é que farta pra bruxa aqui.
Bom, em todos os casos, todo mundo sabe quem é o Leviatã, conhecido também como o monstro do Lago Ness, né? E o Canon, ele não foi derrotado só pelo Ikki. Foi pelo Ikki e pelo Sorento, porque o Sorento descobriu a sujeira toda que o Canon tinha feito e resolveu se vingar, né?
Porque o Sorento defendia efetivamente o Poseidon.
Sim.
A hora que ele fica sabendo que o Poseidon estava sendo manipulado esse tempo todo e por tabela ele não ficou muito feliz. Mas o Canon é tão poderoso também que ele foi derrotado naquelas, né? Porque ele volta no Hades.
Sim. Ele volta meio que substituto da armadura de gêmeos. Até porque é a constelação dele também, né?
Sim.
Bom, o pilar em questão foi, como eu disse no começo do episódio, também foi derrubado pelo escudo de Libra.
Ou seja, a verdade seja dita, né? Se não fosse a armadura de Libra, nada teria acontecido, né?
Pois é. Mestre Ancião.
Mas aí tem...
os libianos são da hora.
Mas aí tem o plot twist, né? Que todo mundo achava que as armaduras de Libra iam resolver tudo e a gente vai chegar no pilar principal e não é bem assim, né?
Pois é. Uhum. Bom, terminando aqui sobre o pilar do Atlântico Norte, o Seiyu do Kanon é o Kazuyuki Sogabe, Kanzichi de Sailor Moon e o Ray Lee de One Piece. E pra variar, como o Marcelo disse, o dublador dele é o Gilberto Baroli, que dublou também personagens como Dodoria em Dragon Ball Z, Alex Louis Armstrong em Fullmetal Alchemist e o Apple em One Piece.
Nossa, o Armstrong do Baroli no Fullmetal é sensacional, cara.
Eu também gosto.
É uma pena que no filme não tem o Armstrong. o filme live action.
Putz. Ai, eu ainda não assisti o filme live action.
É, são poucas as pessoas que assistiram, eu diria.
Uai, eu ainda estava. Eu preciso passar.
Vejam esses músculos. Né? É sensacional. Vejam esses músculos.
A única
sensacional
coisa mesmo. Que eu consigo, não, assim, que me vem à cabeça toda vez que vem o Major Adamson na minha cabeça, além dos músculos, é a nossa discussão eterna, eu, você e a revisora, em ter que e ter dedo.
Ah, ainda
discussão
tem
eterna do... ainda, do, da... geração em geração.
Ah, é. Não, sempre tem a Dona Lúcia.
A nossa discussão é eterna, a gente vivia, os três. Não, mas tem que ser assim, mas tem que ser assado. Não sei o que lá.
Não tem muito mistério, não. Vai de acordo com a necessidade mesmo.
É,
não acessar tanto assim o português. Ah, e o Baroli, cara, ele também fez o Satã da Princesa e o Cavaleiro.
Olha aí.
Isso é mega fácil, cara.
Mas o Gilberto Baroli é um dos grandes, né? Não tem nem por que falar, né?
Né, pra variar.
Aliás, a família Baroli, ponto, né?
Cara, o Baroli lá no qual que é? Trato Feito, que ele faz o velho lá, é sensacional.
Bom, e assim a gente chega ao pilar central e a luta final contra Poseidon. No começo, o Julian Solo ainda tá meio que dormindo, né? Porque ainda não tá... O Poseidon ainda não tá despertado 100%, né? Não tá desperto 100%. É. E aí... Mas foi o suficiente pra juntar todo mundo e aquela cena da flecha de Sagitário.
Que rebatia. Rebatia não, nem chegava perto, né?
Chegava perto dele, dava uma piruletada pra trás e voltava pra quem disparou.
É, e aí todo mundo resolveu virar escudo, começando pela China.
O que as feministas de hoje diriam sobre uma mulher sendo escudo de um homem?
Eu acho que elas vão ficar felizes.
E depois de juntar os cosmos, queimar os cosmos... Ah, e também tem a particularidade das armaduras de bronze ficarem douradas, né?
O sangue dos Cavaleiros de Ouro, né?
Sim.
Que reviveram as armaduras depois da batalha lá do Santuário.
Sim.
Transformou elas em douradas por um breve momento.
É, quanto mais eles queimem o cosmo, mais o sangue dourado faz com que as armaduras fiquem douradas. Isso eu acho legal pra caramba, mano.
Não, é legal. E vende mais uma coleção de brinquedos, né?
Opa! Bandai mandou um abraço depois dessa.
Opa!
E legal que depois de juntarem os cosmos e disparar a flecha e arrancar o elmo da armadura de Poseidon, e eles correm pro pilar central, do qual nenhuma das armas de Libra é capaz de derrubar aquele pilar, que foi o que você disse até antes, né, Marcelo?
Sim.
É aí que eles se preparam pra poder... lançar, tipo, o Seiya vai falar, ah, eu vou de corpo, mas ele tá ainda com a armadura dele de Pégaso. Não, ele já tá com a armadura de Sagitário, foi mal. Mas, assim, ele falou que ia se tacar de armadura de Sagitário e tudo, e aí é quando a armadura de Aquário vem pra ajudar o Yoga, e aí a gente vem, tipo, tirando os filmes, a primeira aparição dos três de bronze vestindo armaduras de ouro.
Isso. E o Ikki e o Shun só olhando, né?
É, tipo...
Na verdade, eles ficam segurando o Poseidon, né? Pro Poseidon, que é, ele já tá totalmente desperto, né? Já tá despertado.
Sim.
E vem pra cima e eles estão lá segurando enquanto os outros três tentam derrubar o pilar central.
Sim, isso aí. Até pra eles poderem... por alguns minutos, né? Mais pra... Pro Seiya entrar de corpo inteiro no pilar e enquanto o Shiryu e o Yoga disparam os golpes pra dar aquela propulsão, né?
Exatamente.
E aí o Seiya já dentro do pilar, destrói o pilar de dentro pra fora e traz a Saori, no caso a Athena, nos braços pra que ela cele Poseidon de novo.
Perfeitamente.
Bom, maior referência do que o próprio Deus dos Mares, não precisa, né? Bom, a voz original... Pode falar, Artemis.
Se a pessoa for doido bastante, começa a fazer associação direto, né? Coitado. Coitado do Percy Jackson, na verdade.
É. Coitado do Percy Jackson, coitado do Aquaman, né?
Então tá, vai, parei.
Bom, voz original do nosso querido Poseidon é o Keiichi Namba, que fez Zoe City em Sailor Moon e Joa em Toriko. Não consegui achar outros trabalhos mais conhecidos dele, né? Então fica com isso mesmo. E os dubladores da primeira e da segunda dublagem são o João Paulo Ramalho, que fez o Hadler em Dragon Quest, e o Takatsumi Watanabe em Spectreman. Acho que você pode falar um pouquinho sobre ele, né, Marcelo?
Cara, sobre ele não sei não, é uma surpresa, não lembrava dele ter feito o Poseidon não.
É, ele fez o Poseidon na primeira dublagem.
Não, na primeira dublagem foi o Fábio Dias.
Fábio Dias? Então a fonte que eu puxei tava errada. Que por acaso
eu acho que sim.
Que é o My Name List.
Então, o que eu me lembro é o Fábio Dias, e aí, como na época da redublagem ele não... ele tava brigado lá na Alamo, ele foi substituído pelo Rolo, pelo...
Sim, Alfredão Rolo.
Alfredo Rolo, o Vegeta de tudo quanto é Dragon Ball.
Vermes malditos.
É, Alfredo, entre aspas, Vegeta Rolo.
Ele também é o Brock, é verdade.
E ele fez o Ryu Ishida em Bleach.
E o Ishida também, é.
E o Gilgamesh em Fate Stay Night. E assim, o arco de Poseidon termina com a Saori, vulgo Athena, selando a alma de Poseidon naquela ânfora, e o santuário de Poseidon começa a vir abaixo. E aí é quando a Athena resolve fazer algo pelos cavaleiros e simplesmente envolvê-los em luz e tirá-los do santuário de Poseidon.
Resta só uma pergunta. Era no fundo do mar, né?
Sim.
Como é que todos eles estavam respirando?
Não, mas tem explicação. Os pilares são exatamente eles que sustentam o oceano sobre o reino de Poseidon. Por isso que eles derrubam os pilares e começam a jorrar água.
Sim.
Não, mas eu falei brincando, né?
Só de zoeira. Não, né? Só de zoeira.
É de zoeira, foi só de zoeira mesmo, sabe?
Eu sei disso.
Porque, assim, de cavaleiros eu entendo só da primeira saga. Ponto. E bem pouquinho.
Não, e fora que, assim, todas as tempestades que estavam ocorrendo na Terra, toda a água estava indo para dentro do pilar principal para a Athena morrer afogada, né?
Sim.
Porque o Poseidon, né, o Julian Solo, primeiro ofereceu para eles se casarem, se unirem e dominar a Terra. Ela não quis, então ele ficou putinho e prendeu ela.
Pois é.
E tem mais um detalhe que a gente passou em meio batida, é a luta da China contra a Tétis.
Que durou o anime inteiro! Quase o anime inteiro!
Né? E, por incrível que pareça, é a primeira saga...
A China vem a cobra, né?
Sim.
Isso. É o primeiro arco que três inimigos saem vivos, né? O Poseidon, né? O Julian Solo sai inteiro, o Sorrento sai inteiro, e a Tétis vira uma sereia de vez.
Sim.
Mas ela vira a sereia clássica? Ou
a sereia rabo
ou a sereia de rabo de peixe?
Porque com rabo de peixe. Pra mim, a clássica é com rabo de peixe.
Não, a clássica é que eu falo da mitologia grega, entendeu?
Então, é que tudo fica tão misturado que o que acaba se tornando clássico, diria assim, no inconsciente popular é a com rabo de peixe.
Ah, sim, sim. Isso é por isso que geralmente eu falo da mitologia grega, é assim. Mas a primeira coisa que eu venho à minha cabeça quando se fala sereia é de rabo de peixe mesmo.
Não, mesmo o Ulisses na mitologia grega, as sereias que ele enfrenta são as sereias que cantam, mas são sereias com rabo de peixe, né?
Pois é.
Acho que não, mas até aí eu não lembro, que faz muito tempo que eu li a Odisseia, então.
E aí é a hora do host falar merda, do tipo, a Tétis, depois de lutar contra a China há tanto tempo, resolveu virar Ariel e ir pro fundo do mar, né?
Ela tem cabelo vermelho? Não, ela não tem cabelo vermelho.
Ela é loura.
Ela é loura, mas não tem cabelo vermelho. Então deve ser uma das irmãs da Ariel.
Mas não ia combinar também com a armadura rosa, cabelo vermelho, né? Era muito tom sobre tom.
Será que elas conheceram? Será que conheceram o Pônio?
Eu não duvido.
Nem um pouquinho.
Ai, gente. Ai, essas sucessões toscas são muito engraçadas mesmo.
Pônio, o Nemo, o Marlin.
E sabe qual é o engraçado dessa história toda? A gente falando disso e o nosso episódio anterior foi justamente sobre Pônio, né?
Sim.
Genial.
Né? De resto, a gente termina aqui o episódio e eu, assim, agradeço demais ao Marcelo por ter participado aqui com a gente.
Obrigadão, Marcelo.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição aí quando vocês precisarem. Se tiver a continuação aí com a Sagrada.
E vai ter.
Só te chamar. O Hades vai ser dividido também? Santuário, Inferno e Elísio?
Não. Hades vai ser uma só.
Ah, bom.
Não, porque aí a gente...
Aí teremos problemas, porque Hades é o deus da mitologia grega favorito da bruxa aqui.
Não, e a Sagrada é...
É.
Desculpa, o deus preferido do host desse podcast está acontecendo agora, então...
Não, eu sou da turma Nico de Ângelo, tá?
É que desde sempre eu sou fã do elemento água, então...
Ai, ai...
Entendi.
Né? Mas enfim, se não fosse o Poseidon, não teríamos armaduras de ouro lá nos Elísios, mas isso é conversa pro próximo episódio.
É, ele dá quebrada de galho, né? Ele o sorento.
Né? Bom.
Exatamente.
Assim a gente termina aqui, né? Marcelo, de novo, muito obrigado por ter gravado aqui com a gente. Você já tá automaticamente convidado pro nosso arco de Hades, né?
Maravilha, só me chamar.
E manda um abraço pra toda a equipe JBC lá.
Mandarei, com certeza.
E assim terminamos o nosso episódio. Assim, como Cavaleiros do Zodíaco é um anime bastante extenso, uma obra bastante extensa, talvez quando a gente for fazer o arco de Hades, aí sim a gente vai colocar a nota. Porque é sempre nos episódios finais de partes que a gente tá fazendo que a gente vai manter a nota.
Ah, legal.
Que é a nota, conforme referência de Dragon Ball mesmo, de 1 a 7 esferas.
Genial.
Enfim. Para quem quiser entrar em contato com a gente, tem todas as formas através do post. Você que nos ouve através de agregador, seja de agregador de Android ou do próprio... De qualquer maneira, né? Porque também eu ouvi falar que também tem agregadores de podcasts para Windows Phone, por mais extinto que esteja, né?
É, eu também ouvi esses dias.
Nossa, é quase a mesma coisa de falar que você tem um vídeo Betamax em casa.
Né? Com certeza.
Mas o mais comum são os agregadores de Android. Eu uso o Podcast Addict, por isso que eu falo mais dele.
Eu não.
E no caso da Artemis, o aplicativo o padrão do próprio... Dos próprios gadgets da
né?
Apple, né?
Uhum.
Que agora
que se chama...
Podcasts, exatamente. E aí eu pego o gancho pra pedir pro pessoal dar aquela notinha 5 estrelinhas e um comentáriozinho maroto, né?
Não é?
E-mail, Facebook, Twitter, sinal de fumaça, bongozinho, só entrar em contato com a gente que a gente responde você e vocês vão ser lidos na próxima leitura de e-mails. Que será o ano que vem. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
Mata, né?
E aí, pessoas, beleza? Eu sei que o episódio acabou, mas eu vim trazer uma notícia muito legal para vocês. É a promoção do Anime Sphere, agora de final de ano. Nós temos uma caneca vinda diretamente do Japão para vocês. É uma caneca de One Piece, metálica, em formato de barril, e que vai ser sorteada para todo mundo que estiver lá no grupo do Telegram. Se você quiser participar entrando lá, é só entrar no endereço telegram.me/animesphere. Então, sem mais demoras, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.